Vocês estão sendo contactados por uma rede de transmissão invisível. Agora, vocês não estarão mais sós.
Vocês estão no futuro. Vocês estão na Linux Radio One. Bem-vindos ao futuro.
Olá pessoal, estamos de volta em mais um episódio da Linux Radio One Podcast. E eu sou o Leloio, diretamente dos estúdios da Casona, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil, para todo o mundo. É isso aí galera, estamos de volta em mais um episódio. E hoje galera, vamos falar de coisas e acontecimentos de vários avistamentos e experiências ufológicas que aconteceram e ainda vão acontecer em vários lugares do mundo. Então, desde que comecei assim, a me interessar mais profundamente pelo assunto, de uma forma assim, mais assim, de pesquisa, eu comecei a ver e perceber que o fenômeno ufológico acontece desde a época da, digamos até do início da Bíblia. Para quem perdeu o episódio aí do livro de Enoque, dá uma sacada aí, um episódio antigo, o livro de Enoque, vocês vão entender que Enoque foi o sétimo patriarca após Adão e Eva. E no Gênesis ele fala, é narrado, né, é contado que ele foi com Deus embora, né, não experimentou a morte, então ele passou pela vida e foi direto ao encontro de Deus. Talvez tenha se atribuído ao... Não duvidando que tenha sido Deus, mas talvez tenha sido já os primeiros indícios de ter sido até... Eu vou usar até uma palavra que até usei isso já até num programa passado. Pode ter sido até abduzido por uma nave. Então, para quem não sabe o que é abdução, essa coisa foi sequestrado ou raptado. Então, ele foi abduzido por uma nave e não experimentou a morte. Foi caminhar e andar com Deus. Isso aí, pessoal, está escrito no Gênesis. Para quem quiser... dá uma lida lá no Gênesis, eu considero assim, realmente um livro bem incrível. O início da Bíblia é maravilhoso, assim, a história assim, é fantástica, conta a história do surgimento da Terra, de toda a criação. E então, para mim, assim, esse para mim foi um dos, talvez eu até considero como sendo o primeiro indício de que de uma presença, quem sabe até ufológica, alienígena, talvez vamos falar dessa forma. Não que Deus é fora da Terra, né? Deus é um ser, uma criação suprema, né? Ele criou tudo e todos, inclusive os extraterrestres, foi ele que criou. Mas isso aí foi um dos primeiros assim, indícios que eu tenho lido, que foi no Gênesis, que o Enoque não experimentou a morte, foi andar com Deus. E entre esses e outros, com o passar do tempo, já chegando mais próximo assim, para os dias atuais. E eu gosto de deixar bem aberto aqui, bem claro, que eu sou super fã do Eric Van Däniken. Ele que escreveu Eram os Deuses Astronautas. Então, uma das teorias e uma das ideias que o Eric Van Däniken defende é que nós fomos visitados no passado e que muitos dos conhecimentos humanos têm vindo de a gente ter recebido e adquirido tais conhecimentos de civilizações que não são daqui da Terra, de seres que vieram de outro lugar. Como, por exemplo, e não só o Eric Van Däniken, mas outros pensadores também, que defendem essa ideia, como, por exemplo, o avanço da medicina, essa coisa da raiz e tudo, e outras coisas mais, a arquitetura, a engenharia empregada, né? Então, até existe, ainda se leva essa especulação de que as pirâmides do Egito tenham sido construídas, sim, por humanos, mas que tais humanos, naquela época, receberam ajuda e também a ideia e o conhecimento de extraterrestres para se construir a pirâmide. Olha só, pessoal. Então, são essas e outras que, aos poucos, nós vamos ver assim, certos indícios de aparecimento de civilização e naves e até UFOs, não é? Então, pessoal... um dos casos assim, que eu achei bastante interessante, que eu estava pesquisando, foi que aconteceu na Rússia em 1977. E vocês sabem que a Rússia, até pela nossa própria cultura mesmo brasileira, eu acredito que a gente é um pouco mais do lado assim, ocidental. Né? E a Rússia, ela é mais pro lado da parte oriental, ela é oriental. Então, a cultura é um pouco diferente, a gente realmente recebe muito mais informação do lado americano e tudo mais. Também não vamos... como posso dizer assim, a Rússia é um país incrível. Apesar de a gente momentaneamente o mundo tá vendo assim, uma situação de guerra contra a Ucrânia, e realmente uma questão bem delicada, não só a favor de guerra, deixar bem claro isso, mas uma situação à parte, que isso também não descredibiliza a evolução da Rússia em termos de pesquisa, tecnologia e ciência e outras coisas mais. Então, pessoal, esse caso aconteceu na Rússia em 1977. Foi em setembro de 1977, numa cidade chamada Petrozavodsk, na Carélia. O doutor em ciência geofísica Levin Kalayevich, ele viu três OVNIs que sobrevoou bem próximo à sua casa. Estava mais ou menos, ele acredita, a 1 quilômetro de altura, e eram três OVNIs que faziam movimentos circulares em torno de si mesmo. E às vezes ele saiu dessa angulação circular e ficavam fazendo em formato de espiral. E depois de um certo tempo, ele percebeu que após a saída desses OVNIs, esse OVNI deixou meio que uma poeira. Ele notava que tinha como se fosse certas uma espécie de poeira, e que ele, depois de um tempo, percebeu que sofreu uma certa amnésia. Olha só que coisa louca. Então, isso aí foi um dos fenômenos assim, que aconteceu na Rússia, que foi considerado assim, bastante interessante. E depois de um certo tempo, no outro dia, algumas pessoas da cidade de Petrozavodsk viu também certos OVNIs sobrevoando a cidade. E, inclusive, teve uma testemunha que disse que viu o OVNI em formato de tentáculos, como se fosse meio até que parecido com aquela coisa que a gente vê no mar, nas profundezas, aquela água viva com aqueles tentáculos. E foi aí que ele começou a perceber também que esses OVNIs estavam deixando também essas poeiras, e algumas pessoas narrando que meio que sentia essa coisa dessa poeira. É uma poeira cósmica, vamos falar de uma forma assim, mas não que seja cósmica, mas talvez tenha sido realmente vindo dos OVNIs.
Você está ouvindo a Linux Radio One.
Logo após esse período que estava passando de várias pessoas narrando experiência de avistamento ufológico, a Rússia, em 1975, ela fez um projeto chamado SETKA, que a palavra SETKA em russo significa rede. Ele é um programa militar e cientista. Então foi feito esse programa SETKA a fim de estudar o que estava acontecendo, que várias pessoas estavam narrando tais acontecimentos. Olhando o lado oriental, o Japão, ele não tem assim uma fama de ter um programa, ou eles não acreditam muito nessa coisa de fenômeno e avistamento ufológico, não. Mas teve um caso que aconteceu, que foi o comandante das forças de autodefesa do Japão, o comandante Sato. Ele disse que teve uma experiência de avistamento ufológico, que inclusive foi narrado para os seus superiores lá no Japão. E o que eu achei engraçado é o seguinte: eu estava pesquisando esse assunto até sobre o Japão. De um tempo para cá, o secretário dos Estados Unidos de defesa, pessoal relacionado à defesa americana, teve uma reunião com o pessoal do Japão, e eles resolveram fazer assim uma junção, assim, no sentido de uma contribuição mútua dos assuntos relacionados aos objetos voadores não identificados, a ufologia em si, e principalmente a parte de avistamento de objetos voadores, não em termos ufológicos, de abdução e coisa e tal, mas em relação a essa parte de avistamento ufológico. Eles entraram num acordo de que o Japão vai passar assim, a ter uma certa contribuição em sentido de relatar as coisas que estão acontecendo. Então está tendo assim, uma coisa realmente bem legal em relação a ter esse cruzamento de informações, tanto vindo da parte oriental como os Estados Unidos da parte ocidental. Voltando novamente para o lado russo, em Vizovo, na Ucrânia, no ano de 1992. Olha, essa base nuclear sofreu uma interferência nos testes, que eles estavam assim, meio que parados e tudo, estava como de praxe, então, todo mundo que fica naquela tensão ali, aquela coisa toda. Foi aí que alguns OVNIs apareceram, e quem estava no momento foi o comandante Davidovich, ele viu luzes acendendo assim no painel e começou a como se tivesse um controle interno dentro da própria base que ele estava dentro. Então ele disse que tentou ver o que é que houve, chamou o pessoal que estava lá de guarda, todo mundo lá naquela coisa, começou a apitar. E realmente foi um momento meio tenso. E depois de algo assim, um minuto, parou e ficou normal. Então, isso aí, pessoal, foi como se estivesse dizendo o seguinte: a gente tem o controle disso aqui. Então vocês aí estão aí embaixo, querendo, cheio de arma nuclear, querendo fazer isso, aquilo, mas não, mas nós temos esse controle. Então, pessoal, depois desse acontecimento, o Davidovich, ele abriu os equipamentos, a Rússia toda, o exército, para ver o que tinha acontecido, desmontaram tudo, viram que estava tudo no lugar. Então, pessoal, realmente foi um acontecimento nesse ano de 1992, que o mundo chegou bem próximo de ter até uma guerra, um colapso até, digamos assim, mundial, né? Uma coisa assim, mundial, porque se a Rússia ela liga suas ogivas nucleares e aponta esses mísseis em direção aos Estados Unidos, os Estados Unidos não vai ter nem tempo de saber que foi isso ou aquilo, e vai contra-atacar novamente, e seria um caos mundial. Mas foi dada a mensagem dos seres, né, para quem acredita que foi isso, e eles disseram: olha, vocês estão aí, mas a gente está aqui, o controle aqui é nosso, vocês estão vendo, né, o que, é que a gente pode fazer. Então foi assim que terminou, e terminou que no final terminou tudo bem e não aconteceu esse disparo aí nuclear. Outra história legal também que aconteceu assim, digamos, bem interessante, foi no ano de 1987, foi 12 de julho, em Vranov, uma represa assim na divisa entre a Tchecoslováquia e a Áustria, se eu não me engano, foi isso aí. Então foi um helicóptero que foi acionado, que estava mais ou menos assim, próximo à fronteira da Áustria, e o comandante Sesmith Tesarik e Ivan Popskash, eles estavam assim, foi acionado, subiram no helicóptero e viram o que se chama hoje em dia de tic-tac. Ele disse exatamente que era o mesmo formato da balinha tic-tac que apareceu na costa oeste dos Estados Unidos. E ele disse que era muito parecido. Então, quando ele foi acionado, ele disse que chegou a ver a tic-tac, né, aos olhos, não só pelo radar. Chegou um certo momento. Mas, inclusive, o pessoal que estava no radar lá embaixo, eles estavam também monitorando o que estava aparecendo no radar. E eles receberam, esses dois pilotos, eles receberam assim, a orientação de que poderia atirar nesses OVNIs. Olha só que coisa. Mesmo recebendo a ordem de que poderia atirar, Sestmirf e Ivan, eles resolveram não atirar, porque quando eles observaram que fazer uma manobra, eles estavam exatamente por cima de uma represa, que muitas pessoas iam nessa represa para poder se divertir, aproveitar o verão e tudo, e estava lotado. Ele falou, disse: minha gente, se eu fizer eu dar um tiro aqui nesse negócio, começar esse caos, não vai dar certo. Então ele resolveu esperar, segurou, e depois desse acontecimento ele ficou narrando e disse o seguinte, que se ele tivesse atirado, de nada ia acontecer, nada ia mudar, porque a tecnologia que ele estava vendo naquela aeronave, ele disse que a gente não tinha condições nenhuma de acompanhar aquele tipo de tecnologia, que o helicóptero que ele estava sobrevoando era um Mi-24D, que ele atingia no máximo a velocidade de 320 km por hora, que seria totalmente assim insignificante ao lado das manobras que ele estava observando no OVNI Tic-Tac. Lembrando, pessoal, que o nome Tic-Tac veio daquela balinha tic-tac. Para quem não conhece aquela balinha tic-tac, então aquele formatozinho meio que aquela da balinha tic-tac. Então esse caso foi muito interessante, que aconteceu na divisa da Tchecoslováquia com a Áustria, e no ano de 1987.
Bem-vindos ao futuro, bem-vindos a Linux Radio One.
Outro caso interessante que foi no ano de 1997 também, foi na Sibéria, foi na cidade de Dalnegorsk, no leste da Rússia, e foi um jovem chamado Yevgeny Serebrov. Ele viu um OVNI numa montanha que é chamada lá de altura 611. Então, a princípio, foi visto um OVNI que colidiu e caiu nessa montanha. E depois de um certo tempo, foi visto também outros OVNIs como se estivesse procurando, fazendo uma varredura do local. Olha só que coisa interessante. Então, isso aí é um caso assim, realmente que eu considero assim, incrível. E não é a primeira vez que se vê falar assim, de um OVNI que cai e que depois, na sequência, depois de um certo tempo, vem outros OVNIs em busca para poder meio que rastrear. Isso até aconteceu um caso que foi no Piauí. Olha só, numa cidade no interior do Piauí, eu não me lembro se foi Miguel Leão, que eu escutei com o grandessíssimo ufólogo Flávio Tobler, que é lá do Piauí, um grande ufólogo pesquisador, um grande abraço para o Flávio Tobler. E ele narrou essa história de que um certo OVNI caiu lá. Se eu não me engano, foi até um pescador que deu um tiro no OVNI. Olha só, pessoal, já contei essa história um tempo atrás aí. É isso aí, deu um tiro, o OVNI caiu. E depois, num certo tempo, veio outro OVNI e meio que encostou nesses destroços aí e levou o OVNI embora, junto assim, meio que fazendo uma dupla assim, né? Então, esse caso na Sibéria de 1997, de que um OVNI caiu na montanha 611 e depois vieram outros OVNIs procurando, já realmente não é assim, não é uma novidade, mas é uma coisa assim que eu considero interessantíssimo. E até lembrei até agora, no fundo do baú, a história que o meu amigo Eduardinho contou, que em Candeias, em Pernambuco, que ele estava vendo à noite, tinha um OVNI, ele acredita ser um disco voador, um OVNI, né, meio que próximo à praia, na areia da praia, e depois ele se levantou e foi embora e se encontrou com outro OVNI, meio que fez uma dupla assim e foi embora pro firmamento. Então, são essas e outras que a gente vê certos casos de OVNIs que se encontram depois de, às vezes, ter acontecido acidente ou às vezes não ter, como se fosse sendo acobertado por outro OVNI, né? Indo mais além aqui um pouco, lembrando, o caso Varginha mesmo, que eu considero um dos maiores casos ufológicos do mundo, que aconteceu em janeiro de 1996, quando houve a queda da aeronave, né, que um casal viu que tinha uma nave que estava com defeito antes da nave cair. Supostamente, depois de um certo tempo, que eu acredito que as criaturas desceram na Terra, meio que porque a nave talvez fosse estava danificada, né? Aconteceu algum problema, qual a gente não sabe qual foi. Então desceram essas criaturas lá em Varginha. E foi aí que uma das aquelas três meninas, super conhecido o caso, que viu uma criatura agachada no canto da parede. E depois também, antes delas, essas meninas viram, tinham crianças que acharam que viram alguma criatura andando, jogaram pedra e tudo. Então são inúmeras histórias que eu poderia ficar falando aqui sobre o caso Varginha, que a gente talvez possa vir no futuro breve falar sobre Varginha com maior detalhe, né? Mas que, resumidamente, no que chegar foi que, depois que tudo isso aconteceu, acredita-se que tenha vindo uma segunda nave também, em busca. Que se foi vista uma segunda nave sobrevoando aquela região, provavelmente é uma nave de busca. Então, talvez ela tenha recebido uma notícia de que aconteceu o problema, as criaturas desceram da nave, enquanto estava esperando chegar outra nave de resgate. Então, são essas e outras que a gente vê também, essa junção, né, de vários OVNIs fazendo trabalho assim, de acobertamento e tudo, de se tiver algum problema em uma, o outro vem, ou então, e assim, vai indo. Um dos casos mais importantes no Brasil e talvez no mundo, eu considero, foi a Operação Prato, denominada pelo comandante Irangê Holanda, no ano de 1977, em Colares, norte do Brasil, no Pará. Então, pessoal, esse caso ou esses casos que aconteceram na região de Colares, já em torno da cidade de Colares, foi realmente assim, uma coisa assim, fenomenal que eu considero. As Forças Armadas Brasileiras foram chamadas e foram investigar o que é que estava acontecendo nessa região no ano de 1977. E então o já falecido coronel Irangê Holanda, ele foi o responsável por comandar essa investigação. Então, as Forças Armadas Brasileiras de forma assim oficial, foram lá investigar inúmeras pessoas que estavam dizendo que estava vendo luzes no céu, sendo atacada por luzes, que foi chamada até de chupa-chupa, devido a jogava esse raio de luz na região do tórax, aqui no lado esquerdo geralmente, e meio que desacreditava que através dessa luz tiravam certas não vou dizer sangue, mas alguma coisa relacionada a que tenha, talvez eles tirassem alguma coisa, algum informativo genético nosso. Então esse caso ficou muito conhecido, e num dos episódios em que o coronel Urangel Holanda estava pesquisando e investigando o caso, ele se encontrava numa vigília à noite, que ele resolveu fazer uma vigília junto com sua equipe. Então, altas horas da madrugada, foi aí que ele viu uma nave chegando em formato de como se fosse uma bola de futebol americano. Então, ela ficou parada numa certa distância, à altura assim do coronel e dos seus do seu subordinados, que eu digo assim, o pessoal da equipe, né? Então, esse OVNI com formato de bola de futebol americano, ele ficava de formato apontado para cima, ele não ficava de formato horizontal, ele ficava em sentido vertical. E em cima dessa nave, abriu-se uma porta, que ele dizia bem parecida até com uma escotilha meio que de avião mesmo, assim, ele abriu uma portinha e saiu um ser humanoide e veio flutuando em direção a ele, veio vindo, chegou próximo dele, mais ou menos uma distância, vamos dizer, de 50 metros, ou até 100 metros, entre 50 e 100 metros, e ficou observando ele, não falou nada, ele observando, eles olhando lá, o humanoide olhou, ficou um tempo analisando e voltou para a sua nave, do mesmo jeito que veio, entrou na sua cúpula, fechou a escotilha, e a nave foi embora. Depois de muito tempo, alguns pesquisadores acreditam que o coronel sofreu, talvez tenha sofrido uma abdução. Ele conta até que percebeu depois que a operação se encerrou, depois de um certo tempo, que de tudo isso, várias outras coisas que aconteceram, ele tinha notado que tinha tido talvez um implante dentro dele, como se fosse assim um chip. Para quem não conhece, é como se ele tivesse recebido um chip, talvez um chip de leitura do corpo ou de localização dele. Então ele acredita que foi chipado por esses tais seres. Isso aí acontece não só nesse caso que a gente está falando dele, mas inúmeros casos no mundo todo acontece de algumas pessoas dizem ter sido abduzida e hoje assim vive ainda de forma normal aqui na Terra, mas que tenha certas coisas dentro do próprio corpo, esses chipzinhos. Às vezes o chip ele é tão minúsculo que você não consegue, muitas vezes nem identificar. No caso do coronel, ele disse que sentiu uma espécie de uma coceira assim no antebraço, se eu não me engano foi isso, e ele percebeu que tinha alguma coisa lá, mas que ele não fez nenhuma cirurgia, nem quis tirar nem nada. Então, essa experiência que aconteceu de ele ver esse humanoide vindo e tudo, foi realmente uma coisa incrível. Olha só o nível que se de experiência ufológica. E também nessa mesma região, em torno dessa de Colares, existe também um caso de um pescador, de uma pessoa que trabalhava, se não me engano, em coisas relacionadas à extração de barro, mas que ele tinha percebido que tinha um certo animal que estava em torno de onde ele trabalhava, que estava meio que estragando alguma coisa ou pegando assim. Ele percebeu que tinha um certo animal que era comestível. Então ele resolveu assim: olha, eu vou vir de noite aqui que eu vou fazer uma tocaia, pegar esse bicho aí. De todo jeito, eu vou pegar esse bicho aí. Então ele veio naquela noite tudo e fez o giral, né, que chama giral. Ficou meio que suspenso assim em cima de uma árvore e ficou lá no silêncio, na calada da noite, esperando esse bicho vir se aproximar para ver se ele conseguia pegar a caça, né? Porque nessa região a caça é uma coisa assim, é diferente da coisa de ser vista, é uma coisa até de caráter de sobrevivência também, de alimentar e tudo. Então foi aí que ele estava nessa tocaia, nesse giral, esperando essa pessoa, estava lá e tudo. E foi quando ele viu que se aproximou a luz vindo sobrevoando sobre a copa das árvores. Mais ou menos, tal, ele olhou, acho que é aquilo ali tudo. E foi observando, né? Chegou a nuvem, deu uma parada, a luz deu uma parada assim, ele percebeu que essa luz era, tinha um, era uma nave. Então saiu dessa nave um ser meio que flutuando também, muito parecido com a descrição do que o coronel falou, e veio em direção a ele e ficou assustado, meio que desesperado, meio que esse ser humanoide, ele tinha aqui na mão, na palma da mão, ele tinha uma luz, que como se fosse uma luz assim, que ficava apontando, meio que escaneando, passando assim, passando e tudo. Ele disse que saiu lá de cima, saiu quebrando tudo, caiu lá de cima, saiu voando tudo. E que o ser humanoide pegou, terminou que deixou ele, voltou para a nave e que foi embora. E ele ficou para contar a história, né? Voltou e contou a história. Foi aí que o coronel Orlando disse: rapaz, esse negócio aconteceu isso mesmo, rapaz, vou lá fazer esse negócio. Então foi aí que se juntou a história do coronel Orangel Holanda, que ele narrou assim numa entrevista que o já falecido ufólogo Ademar José Jevaerde e o Marco Antônio Petit fizeram essa entrevista com o coronel antes de falecer, de o coronel falecer, e narrou vários episódios e várias histórias de experiência, como foi essa parte que aconteceu em 1977 na região de Colares. É essa história e muitas outras histórias que aconteceram em torno dessa cidade e de que várias luzes sobrevoando, atacando até muitas pessoas da cidade. E foi aí que chegou no final, assim, depois de um certo tempo, o coronel falou dessa experiência que ele passou, desse avistamento aí, dessa experiência de um contato bem próximo de um ser humanoide. Uma das coisas assim mais legais que eu acho, assim, que eu até aconselho o pessoal, os queridos ouvintes, é escutar aí os grandes podcasts do Brasil aí, que tem cada podcast incrível, muitas histórias legais, pessoas anônimas contando as histórias, e realmente assim, é uma coisa assim incrível de se ouvir. E eu aconselho o quê? O pessoal, assim, existe um podcast que foi a maior referência da Linux Radio One, que foi o Hangar 18 Podcast. O Hangar 18 Podcast, ele é apresentado pelo Cristiano Zoucas e o Fernando Ribas. Apesar de ter já parado assim, o projeto do Hangar 18, mas eles continuam cada um seguindo seu caminho em podcasts, cada um tem o seu podcast. Mas o Hangar 18 Podcast, galera, realmente assim, é uma bíblia da ufologia, porque eles editaram todas as histórias, vários casos incríveis, que vale a pena muito dar uma sacada aí, um H18 Podcast. Então esse aí foi a inspiração da Linux Radio One Podcast. E gostaria também, pessoal, aproveitando aqui que a gente tá, mandar um grande abraço para os pesquisadores ufológicos. Então o pessoal aí que tá aí de frente aí também, não só de frente, às vezes assim, cada um tem um tipo de trabalho diferente do outro, mas queria mandar um abraço primeiramente para mim, que eu considero o número um do Brasil e talvez do mundo, é o Marco Antônio Petit. Esse aí, galera, foi ele que fez a entrevista com o Urangê Holanda junto com o Ademar José Javaerde. Então ele é uma pessoa que tem muita experiência e muitas coisas, escreveu muitos livros, mais de 13 livros, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente aqui em Recife. E queria dizer assim, pessoal, pesquisa aí sobre o Marco Antônio Petit. É uma pessoa super séria, um cara super simpático. Então, para mim, é o top 1 do Brasil e talvez até do mundo. E também, pessoal, aí dá uma sacada também no Edson Boaventura. Dá uma sacada também no Arthur Sérgio Neto. É um estilo diferente também, mas é uma pessoa que merece também receber grandes elogios. Tem também um pessoal que eu gosto bastante, é o Paulo Guzmão, lá da Bahia. Também tem um estilo diferente. Tem o Ricardo Varela, que é um grande pesquisador. O Marco Aurélio Leal também, a nova geração aí. Então é isso aí. Tem a maior galera aí que detona aí. Tem o Flávio Tobler, que eu falei também, para mim é o maior pesquisador do Nordeste, talvez, hoje, na atualidade. Então são muitos, assim, pessoal também de Belém. Tem muito pessoal em Belém também. Então é uma galera assim de peso aí. Então, lembrando o seguinte, o pessoal que apresenta podcast é uma coisa, agora esses caras aí são pesquisadores de verdade. Mas termina que a gente que apresenta podcast, que tem podcast, termina que a gente vai estudando e vai aprendendo mais sobre o assunto e assim vai fazendo esse ciclo aí acontecer. E é o seguinte, também eu carrego assim um tipo de pensamento que a experiência ufológica, como ela acontece, não tem nem local, nem hora, nem momento para acontecer, né? A gente não sabe quando é que vai acontecer, onde vai aparecer, então todo mundo está propício e para passar por uma determinada experiência. Então, eu não sei se uma pessoa é escolhida ou não, mas qualquer lugar e qualquer hora pode acontecer, seja na rua, na fazenda, dentro de casa, de madrugada. Então, a gente vê as mais inúmeras histórias sendo contadas por vários tipos de pessoas diferentes. Então, a gente chega à conclusão de que não existe uma fórmula certa para o fenômeno ufológico. Então, esse daí talvez seja um dos maiores mistérios que a ufologia leva. A ufologia, como dito, repetindo até as palavras do Cristiano Zoukas, do H18, que a ufologia é como se fosse um quebra-cabeça que a gente não sabe qual o desenho que está estampado. Então a gente vai pegando várias pecinhas, vai encaixando devagarinho, pegando os informativos daqui, outra ali, vai juntando, para só assim a gente chegar a juntar tudo isso aí, chegar num denominador comum para todos, né? Para a gente poder chegar mais ou menos próximo de alguma resposta que venha a nos complementar e esclarecer todas essas dúvidas que todos nós e muitos carregam dentro de si sobre o assunto. Então, galera, é isso aí. Gostaria de mandar um abraço para os queridos ouvintes, para toda a galera que está no sul, sudeste, norte e nordeste do Brasil, a galera que está nos Estados Unidos aí comparecendo de peso aí que eu estou vendo aí. Um beijão no coração da galera dos Estados Unidos. Esse país aí é maravilhoso. E é isso aí. Um beijo também para o pessoal que está na Europa aí, galera da África, pessoal na Ásia, Japão, Oceania. Então, pessoal, só tenho um agradecimento a dar. Quem quiser, conecta a nossa página lá, que é a Linux Radio One, no Instagram. Também nós temos outro Instagram, que é a Linux Entretenimento, que é o Instagram um pouco mais antigo. A gente reformulou, fez o Linux Radio One. Mas é isso aí, fiquem à vontade aí. Vocês podem conectar uma dessas duas páginas. Escreva lá qualquer coisa que vocês tiverem vontade de falar. Não precisa ser só de caráter positivo, pode ser de caráter negativo, não tem problema. E vocês estão livres aí para isso aí. Então, pessoal, um abraço então. E vamos seguindo que a gente vai vir com mais novidade por aí. Então, um abraço no coração de todos vocês. E até o próximo episódio.